Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira, dia 14 de março do seu, do nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência e uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia. Muitas informações e também seu espaço aí pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial. E hoje também tem entrevista, né, Kátia?
Coutinho Neto hoje não vai.
Hoje ele está de fora, é verdade.
Você esqueceu, Coutinho
tá
viajou
viajando.
Hoje. Então hoje e amanhã ele não participa do programa, ele está em viagem para participar de um congresso,
Do ramo imobiliário.
Ramo imobiliário, porque ele é corretor de imóveis, né, gente? Coutinho já deve estar em Vitória da Conquista este momento. Mas vamos ter entrevista. Né? Hoje nós teremos entrevista aqui do Jornal do Meio Dia. Ontem, né, eu já comentei aqui que hoje teríamos essa entrevista. Ele já está aqui no estúdio conosco, é o Felipe Madureira, gerente da Embasa Ilhéus. Se tiver errada a função, você me corrige depois, viu, Felipe? Mas o Felipe Madureira já está aqui conosco. Daqui a pouquinho vamos conversar com ele, tirar algumas dúvidas, fazer algumas perguntas sobre questão de esgoto, questão de água, tá? Tem muitas dúvidas para a gente tirar, muitas informações importantes aqui para a gente passar para os ouvintes. Então, daqui a pouquinho, fique atento, fique ouvindo aí. E você quer fazer alguma pergunta, pode mandar o WhatsApp 988291029, tá? E, claro, para o ouvinte que quer participar com outros assuntos também, pode mandar aí sua mensagem que depois vamos divulgar também aqui, tá bom? Na hora da entrevista, é só sobre o assunto da entrevista. Bem, são 12 horas. 12 horas e 9 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia, desta quinta-feira, dia 14 de março, está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex. Meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Tem muita gente ouvindo o Jornal do Meio Dia, mandar um abraço aqui para o presidente da CDL Ilhéus, nosso amigo Anselmo Clemente. Tá uma turma, hein, Anselmo? Só assim, Anselmo, para esse povo tá ouvindo, né? Seu Paulo Moreira, Daniel, Alex. Estou sabendo, porque assim, eu tenho muitos informantes. Na verdade, a gente recebe até a foto, viu, Felipe? Felipe disse que é a turma da Sapitinga. Essa turma apronta muito por lá, será? Vixe Maria. Tô sabendo, viu? Ai, ai. Ô, Anselmo, obrigada, tá? Pelas informações aí que eu pedi pra você hoje. Muito obrigada mesmo. Um abraço pra essa turma toda da CDL. Mandar um abraço pra Rodrigo, pra galera toda da CDL. Que depois vai ter ciúmes, viu? Mandou só pra Anselmo, Paulo, Daniel... E Alex, mas para o meu amigo Rodrigo também, um abraço. Ô Daniel, daqui a pouco eu ouço, viu? Agora aqui no ar fica complicado. Um abraço para vocês. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes pelo Jornal O Dia de Teresina, que informa. No Piauí, mais da metade dos municípios não tem catadores de lixo. Que coisa, hein?
Jornal Meio Norte de Teresina, qualidade de vida. IDH volta a subir depois de 2 anos de queda.
Acredito, sim. Mas enfim, Jornal do Comércio Recife, mais de 2.000 casos prováveis de dengue em uma semana. Gente, a situação da dengue está alarmante em todos os estados brasileiros, tá?
O estado de Fortaleza, Brasil melhora IDH, mas cai 2 posições no ranking da ONU.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Pagamento digital prevê compras em até 60 vezes.
Gazeta de Alagoas de Maceió. Antecipação do 13º salário do INSS vai injetar 390 milhões de reais na economia de Alagoas.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Municípios ainda esperam por novos ônibus escolares após ataques no Rio Grande do Norte. Quanta violência, né, gente? Aí quem paga o pato, quem utiliza o transporte aí escolar, né? A gente espera que esses ônibus novos cheguem o mais rápido possível.
Jornal Imparcial de São Luís, projeto de lei propõe instalação de câmeras e localizadores em uniformes da Polícia Militar do Maranhão.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju, Energia. Estudo do FGV revela potencial do mercado de gás em Sergipe.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, Setor Comercial Sul, Área Central de Brasília, pede socorro.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em reação ao Supremo, Comissão do Senado aprova PEC das drogas. E aí, vou resumir aqui para vocês rapidinho, né? Porque essa questão da PEC das drogas é polêmica, né? Bem polêmica. E ontem eu estava vendo aí sobre essa questão dessa PEC das drogas, que diz o seguinte: foi aprovada, né, na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, aprovou ontem, dia 13, a PEC que prevê a criminalização da posse e do porte de drogas em qualquer quantidade. Agora a proposta irá a plenário. Vamos de Jornal Estado de São Paulo. Serviço público, fim dos super salários, aliviaria cofres públicos em mais de 3 bilhões de reais.
E Diário de São Paulo, Nunes divulga novas medidas para o combate da dengue em São Paulo.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje por todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? E participa também, pode enviar sua mensagem para o WhatsApp 98829-1029. Já vamos divulgar essas mensagens, tá? Vamos de informação. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau recebe novas turmas do programa de residência médica que completou 3 anos neste mês. No último dia 8 de março, a Comissão de Residência Médica, que é o COREME, do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, recepcionou mais 2 turmas do Programa de Residência Médica da unidade, das especialidades em Clínica Médica e em Cirurgia Geral, com duração de 2 e 3 anos, respectivamente. Os novos residentes são Sara Carvalho Santana, Christian Gomes Cardial Matos e Thaís Betiato Bobbio, né? Eles são da Cirurgia Geral. E a Larissa Felide Souza Oliveira e Sara Carvalho Santana, Clínica Médica. Durante o período de permanência na unidade, os médicos passarão por atividades teóricas e práticas em suas áreas específicas de atuação. Durante o encontro de acolhimento dos residentes, a médica pneumologista Rosângela Mello, coordenadora do COREME do Costa do Cacau, parabenizou a chegada dos novos alunos do programa de residência médica e ela disse o seguinte: quero dar minhas boas-vindas e parabenizá-los pela escolha da formação padrão ouro, que é residência médica. O médico Emanuel Conrado Souza, preceptor e coordenador de ensino em cirurgia geral, ressaltou o ponto mais importante da assistência médica, o cuidado com o paciente. Milena Vasconcelos, preceptora e coordenadora da residência de cardiologia, se colocou à disposição para apoiar e orientar os residentes. Olha, 3 anos de residência no Costa do Cacau, hein? A unidade foi primeira em Ilhéus a desenvolver um programa de residência médica que atualmente dispõe de 4 especialidades: clínica médica, cirurgia geral, terapia intensiva e cardiologia. A modalidade de ensino especializado conta com um grupo de preceptores formado por especialistas, mestres e doutores nas áreas específicas de conhecimento científico aplicado. No último dia 1º, né, de março, completou 3 anos em atividade. E isso é muito importante para o sul da Bahia. Um hospital público como esse, 100% SUS, que é o caso do Costa do Cacau, tendo essas residências médicas. Clínica médica, cirurgia geral, terapia intensiva e cardiologia. E o que é bacana, o que é melhor ainda, né? Com a participação de grandes médicos, né? Mestres mesmos e doutores. Aproveitar e mandar um abraço para toda a equipe do Hospital Costa do Cacau. Um abraço para a doutora Milena Vasconcelos, ela que é cardiologista e é nossa ouvinte, viu, Marcos? Ela sempre escuta o Jornal do Meio Dia. Ela, doutor Décio, que também é cardiologista, esposa da doutora Milena. Um abraço para a Cristine Câmara, diretora-geral do Costa, e toda a sua equipe, tá?
Um abraço para todos, né?
Por falar em hospital, a gente agora muda para Itabuna. Vamos falar do hospital de base, que quita o piso da enfermagem, segundo a prefeitura, não é isso, Marcos?
O hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, da Gabelém, está em dia com o pagamento do piso da enfermagem aos cerca de 400 funcionários contemplados pela Lei Nacional, número 14.434, de 2022, informa a prefeitura de Itabuna em nota. Segundo a gestão, o primeiro pagamento aos colaboradores da unidade administrada pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, FASE, foi feito ainda em setembro passado, cobrindo também os meses de maio a agosto de 2023. Já as parcelas de outubro a janeiro foram quitadas no último dia 29 e ontem saiu o valor correspondente ao mês passado. Até o momento foram pagos R$ 4.200.000 a técnicos, enfermeiros, auxiliares e parteiras. Conforme a direção do hospital, está em curso o levantamento dos profissionais de enfermagem demitidos em 2023 para que eles recebam o complemento do piso correspondente ao período trabalhado. O repasse será feito nos próximos dias, segundo a previsão divulgada na quinta-feira e hoje, nesta quinta-feira. O piso da enfermagem é de R$ 4.750 por mês, equivalente a uma jornada semanal de 40 horas. A mesma lei também estabelece remuneração mínima de R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e de R$ 2.375 para auxiliares e parteiras.
Olha, os nossos profissionais da enfermagem merecem, né, receber esse piso. Merece muito mais, né, gente? Mas já que o piso é esse, né, que seja a rede pública ou privada, paguem aí os nossos profissionais da enfermagem. Olha, vamos continuar em Itabuna, falar do mutirão, tá? Do INSS. O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e o Ministério da Previdência Social promovem mutirão para os requerentes do benefício de prestação continuada, que é o BPC, a pessoa com deficiência, em 16 unidades, tá? Da Bahia. Então, em Itabuna também vai ser uma delas. Vamos lá. Itabuna é uma das cidades onde os cidadãos vão poder dar encaminhamento à solicitação. Vou repetir, qual a solicitação, gente? É o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, à pessoa com deficiência. Então, a ação começou nesta semana em Itabuna e segue até o dia 28 de março. Lá em Itabuna, a agência do INSS funciona na rua Laurinda Alves Fontes, número 15, no centro. De acordo com o INSS, o mutirão prioriza agências de cidades do interior baiano que não fazem perícia médica. O objetivo, segundo o Instituto, é dar resposta mais rápida às pessoas que solicitaram o BPC. Tá? Os agendamentos poderão ser feitos por telefone, pelo número 135, ligação gratuita, ou pela plataforma Meu INSS, que pode ser acessada via aplicativo ou no site do Instituto. A ação faz parte de uma série de medidas do Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social do Ministério da Previdência Social, tá? Então, você que está precisando do BPC, é deficiente, mora em Itabuna, próximo a Itabuna, já procure aí o INSS, você tem até o dia 28 de março, tá? Vou repetir o local aqui, endereço: Rua Laurinda Alves Fontes, número 15, no centro de Itabuna. Olha, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu alerta de temporais para mais de 120 municípios baianos. Então, né? O IMET emite na alerta de temporais eventos fortes para o sul da Bahia. A previsão é de que chova até 50 milímetros e há a possibilidade de ventos intensos entre 40 e 60 km por hora, o que aumenta o risco de queda de árvores e alagamentos. Dentre os municípios do sul da Bahia em que os moradores devem ficar atentos estão Arataca, Camacã, Canavieiras, Firmino Alves, Itaju do Colônia, Jussari, Mascote, Pau Brasil, Santa Luzia, São José da Vitória, Santa Cruz da Vitória e Una. Então, preste atenção vocês desses municípios. No extremo sul, os municípios com previsão de chuva intensa nos próximos dias são Alcobaça, Belmonte, Alcobaça, Belmonte, Caravelas, Guaratinga, Eunápolis, Itamaraju, Itambé no sudoeste, Itapebi, Itajimirim, Itabela, Mucuri, Medeiros Neto, Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado e Teixeira de Freitas. Então, deve chover forte também na região sudoeste da Bahia, né? Como aí entre o município de Itambé, entre outros, conforme a previsão divulgada pelo IMET, e também cidades com risco de alagamentos, né? Muita chuva com alagamentos, Ibicuí, Tororó, Vitória da Conquista, e a Defesa Civil alerta para que em caso de ventos fortes, as pessoas não busquem abrigo debaixo de árvores. Isso é muito perigoso. Além disso, os veículos não devem ser estacionados próximo a torres de transmissão e placas de propaganda, tá, gente? Então, o IMET está aí alertando sobre esses ventos fortes, temporais e ventos fortes no sul da Bahia, tá? Essa noite choveu, né, Marcos? Choveu e teve trovoada.
Eu nem vi, dormi.
Eu consegui ouvir. E olha que eu durmo bastante. Bem, são 12 horas e 23 minutos. Nós vamos iniciar a entrevista do dia. O nosso entrevistado já está aqui conosco no estúdio. É o Felipe Madureira, gerente da Embasa em Ilhéus. Boa tarde, Felipe. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes. Agradecer também o convite, a oportunidade aí de esclarecer sobre o serviço da Embasa. Isso aí, né? Amanhã à disposição.
Vamos lá. Bem, antes de fazer algumas perguntas para ele, Marcos, vamos falar logo aqui desse mutirão social. Porque já está acontecendo, né? Esse mutirão social. A Embasa está participando hoje em Ilhéus, um mutirão para atender pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, com a oferta de serviços de saúde e outros que resgatam cidadania, exemplo de documentos como CadÚnico, cartão do idoso. E aí eu aproveito e já faço essa pergunta para o Felipe, né? Como é que funciona então esse mutirão social?
Pronto, esse mutirão foi uma parceria aí com a Polícia Militar, várias instituições aqui de Ilhéus, Prefeitura, Polícia, Embasa, Defensoria Pública, o CRAS também, Norte. E um mutirão social importante aí para a comunidade. Ali fica no Iguape, no antigo Clube do SESI. E está desde de manhã atendendo várias pessoas, tanto na parte de saúde, parte de... E a Embasa lá, oportunidade também que a gente está fazendo negociação facilitada, parcelamento de débitos, transferência de titularidade, todo pedido que for necessário, a gente está lá com a equipe já à disposição. E essa manhã já foi um sucesso e tenho certeza que a tarde aí, quem puder chegar até lá, é uma oportunidade. Nós também, independente desse mutirão, temos canais de atendimento direto ao público aí, tanto nos canais virtuais, e atendemos de forma presencial lá no SAC, no centro da cidade.
Que bacana. Já que a gente está falando de hoje, vamos falar logo dessa manutenção que suspende abastecimento em localidades na Zona Norte de Ilhéus desde amanhã de hoje, devido à realização do serviço de manutenção, não é isso?
Isso. A região norte de Ilhéus e o Parque Industrial, ele é atendido pela uma estação de tratamento norte, e a gente precisou fazer uma intervenção emergencial nessa estação. A equipe está toda comprometida para recuperar o mais rápido possível. Nossa previsão é até as 15, 16 horas, concluir o serviço de hoje para fazer a retomada gradativa aí do abastecimento de água para aquela região norte ali, né? São Miguel, São Domingos, Parque Industrial, Iguape, Savoia. Isso aí. Eu terminei não me apresentando, Felipe Madureira. Eu já sou funcionário de carreira da Embasa, tenho 18 anos de Embasa. fui gerente regional aqui, atendia 27 municípios, fui regional lá em Alagoinhas, e vi uma oportunidade aqui também de substituir o nosso ícone, José Lavini, que muita gente conhece.
E, que até hoje as pessoas acham que ele ainda é o gerente, né?
É, aí aposentou, então estou aí já há 5 meses. É, para a gente dar continuidade ao serviço e implantar as melhorias também. Né?
Muito bom, Felipe. É, Felipe, vamos falar um pouquinho da situação do esgoto aqui na cidade de Ilhéus, né? Queria saber sobre essa apresentação dos dados e evidências do aumento das ligações indevidas de esgoto na região.
Pronto, sistema de esgotamento sanitário aqui no município de Ilhéus, a Embasa vem avançando em investimentos. Nós investimos na Zona Sul 75 milhões, é uma obra toda enterrada, muita gente não vê. E a gente já inaugurou a primeira etapa, que é da pista do aeroporto, em direção àqueles bairros de dentro ali, né? Hernani Sá, Nossa Senhora da Vitória, Jardim Atlântico. Então toda aquela região ali o sistema já está funcionando. Implantamos uma moderna estação de tratamento de esgoto, quem tiver a oportunidade também de marcar para conhecer, né? Muita gente acha que não tem um tratamento de esgoto e agora a gente está executando a segunda etapa, que é no bairro Sapetinga, Nova Brasília, Pontal. Então aquela região também vai ser contemplada e a gente vai chegar a um indicador de 80% de cobertura com coleta e tratamento de esgoto.
Então, quanto por cento?
80% que a gente
no
vai
município.
Chegar. Hoje a gente está com 70%. Então é um índice bem elevado para municípios desse porte como de Ilhéus, né? Mas muita gente ainda vê esgoto nas ruas.
Sim.
E aqui mesmo na rádio já algumas reclamações
todo dia.
E até para a gente diferenciar, né? Tem ruas que tem rede que é só para esgoto, que é o da Embasa, que a gente faz a coleta e leva para o tratamento. E na mesma rua tem também uma rede de drenagem que teoricamente era para ser só para água de chuva, rede pluvial, mas que ainda tem ligações de esgoto nessa rede. Por isso que estourou o esgoto, a Embasa falou que é da prefeitura. É porque está saindo o esgoto clandestino pela rede de água de chuva da prefeitura.
Ou seja, não é de responsabilidade da Embasa.
Não é de responsabilidade nossa. Então, e a gente tem um canal de comunicação direto com a prefeitura, um grupo que a gente vai passando também essas informações. É, a Embasa, nós investimos no sistema de protocolo atendimento ao público. Qualquer necessidade pode estar entrando direto nos canais de atendimento, registrar o protocolo, porque aí agora já cai para a equipe mais próxima, tipo aplicativo, né? Aplicativo de Uber, de 99. Então você solicita, gera o protocolo e já cai para a equipe mais próxima e você tem a condição de estar acompanhando esse serviço. E a gente tem prazo também que a gente cobra para as empresas prestadoras de serviço através desse número do protocolo. Tem muitas vezes chega aqui para a Kátia Gomes a reclamação, mas ainda nem chegou lá nos nossos canais.
É, a gente é sempre que isso acontece, inclusive a Embasa tem dado retorno, né? É, vai lá, resolve o problema e nos envia a nota informando. E a gente sempre, no final, sempre divulga, né, esses canais de atendimento. Que a gente sempre pede para os ouvintes. É, ligue antes, é igual falta de energia. Faltou energia, você liga para a Coelho e registra, né? É a mesma coisa com a falta de água, problema na rede de esgoto. Ô Marcos, ele sim pode falar os canais de atendimento?
Pronto, aproveitar aqui a audiência da Gabriela. Nós temos o WhatsApp. É o 71 99717-0999. Tem o 0800 também, que é o 0800-0555-195. E tem o site agenciavirtual.embasa.ba.gov.br. Esses canais funcionam 24 horas por dia, então você pode registrar qualquer solicitação, vazamento de água, esgoto entupido, questão comercial, quer dividir uma conta, mudar a titularidade. Então pode aproveitar aí os canais de atendimento virtuais e temos a loja lá no SAC também, no centro.
É, eu ia fazer uma pergunta para ele aqui, Marcos, mas como é uma informação mais ampla, né? Vamos fazer o seguinte, nós vamos a um rápido intervalo, na volta a gente continua esse bate-papo, aí eu faço essa pergunta para o Felipe Madureira. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, nós vamos dar continuidade aqui à entrevista do dia. Estamos recebendo aqui hoje no Jornal do Meio Dia o Felipe Madureira, gerente da Embasa Ilhéus. E a gente já falou desse mutirão que está ocorrendo hoje, que dá tempo ainda você participar, tá? E também um mutirão social, tá bom? E também já falamos também sobre algumas questões aqui em relação à situação do esgoto em Ilhéus. Inclusive, aqui a gente conversando fora do ar, né? Eu perguntei para ele sobre essa questão de ligações indevidas, né, de esgoto. Esse aumento significativo de ligações indevidas de esgoto aqui em Ilhéus. Inclusive, tem também em outros pontos, em alguns pontos como, por exemplo, no Pontal, Felipe?
Isso. Como eu falei, né? A Embasa, a gente está investindo em esgotamento sanitário, coleta e tratamento de esgoto.
Uhum.
Então, a gente já vai chegar no número de 80%. Mas, assim, tem ruas que a Embasa, nós colocamos a rede de esgoto de coleta, e a gente dá um prazo para o imóvel interligar na rede correta, retirar o esgoto da rede da prefeitura.
Uhum.
Mas ainda tem muitos esgotos na rede da prefeitura. Então a gente dá 90 dias, caso o imóvel não faça ligação, a gente comunica ao órgão ambiental, que tem o poder de aplicar as penalidades, né? Mas a gente ainda identifica muitos imóveis ainda interligando na rede, que teoricamente era para ser só de água de chuva. Então é o caso ali do Pontal. O Pontal, nós estamos concluindo a obra de toda a rede de esgotamento sanitário no Pontal, Jardim Pontal e Sapetinga.
Uhum.
E nós vamos colocar para funcionar no prazo de mais 60 dias, a gente já consegue colocar para funcionar. Então a gente vai... que o Pontal todo, a grande maioria, lança na rede de drenagem, né, que vai para o mar. Então a gente vai dar o prazo para cada imóvel, depois que estiver funcionando o sistema, cada imóvel fazer a interligação agora no sistema correto para a gente mandar para o tratamento de esgoto.
É muito grande o registro de ligações indevidas que vocês localizam aqui em Ilhéus?
Isso, a gente... Sim, o número é grande. Nós... fazemos o trabalho caça-esgoto, né, formiguinha de casa em casa, que a gente faz as notificações e dá o prazo, né? E com isso, como eu falei, a gente comunica ao órgão ambiental. Então, o saneamento, ele não é feito só pela Embasa, pela prefeitura. Cada um também tem que ter a consciência e sensibilização de o meu esgoto está indo para onde? Ah, eu aluguei essa casa, eu não sei, comprei. Então, está na fossa, então, se tem rede pública disponível, tem que estar fazendo a interligação para todo mundo ter um ambiente saneado. Né?
Quando você fala, né, dessa questão do órgão ambiental, a gente aproveita e pergunta as consequências ambientais para a saúde pública, né, em relação a essa problemática de ligações clandestinas de esgoto.
Isso, quando o esgoto está conectado na rede pluvial de água de chuva, essa rede ela vai para os rios, né? Então termina gerando aí um problema ambiental. Outro é quando o esgoto está na fossa. A fossa é um tratamento individualizado, cada imóvel, mas não é um tratamento eficiente. Termina contaminando o próprio lençol freático. E aí tem imóveis aqui em Léus que tem poço. Então você imagina poço da água do lençol contaminada. Aí já gera um problema de saúde pública.
Sim.
Então quando a gente fala de fazer a sua conexão, então a gente está pensando já num ganho futuro na saúde da população, né? Tem um dado da Organização Mundial de Saúde: a cada R$1 investido em saneamento, você economiza no futuro R$4 na área de saúde.
Tá, Felipe, você falou que está fazendo estação de tratamento de esgoto ali no Pontal, Sapetinga, e naquela área ali da Ilhéus Olivença, Avenida Tancredo Neves, tem crescido bastante, né? Muitos empreendimentos novos, imobiliários ali, a Embasa já está pensando nisso, já tem tratamento de esgoto lá.
Isso, no Pontal e nessa região, como você falou, mais 60 dias. Lá nessa área ali, a gente atende ao CEPLUS, então chegando mais próximo ali a gente chega com coleta no Pérola do Mar, também tem Nossa Senhora da Vitória, e ali próximo ao Vogue Aqua e Atlântico.
Sim.
Nós atendemos até ali.
Fecha a Praia dos Milionários.
Isso. Então, a coleta e o tratamento é até ali. Então, a gente já tem projeto também mais para frente. Inclusive, no contrato de concessão que a gente renovou aqui em Ilhéus, nós colocamos os compromissos de atender com esgotamento sanitário alguns bairros que ainda não são atendidos aqui em Ilhéus. E um dos é aquele ali que está crescendo bastante, né, principalmente depois da ponte. E a gente já está com essa ideia aí de fazer o projeto para prolongar o atendimento ali, né?
Uhum. E perguntar também ele sobre, existem projetos já da Embasa para não ficar tão refém da Coelba, né? Quando falta energia elétrica na cidade, que logo após vem a falta de água.
Essa é uma pergunta importante. Um dos principais insumos da Embasa hoje é a energia elétrica. Então nós temos produto químico para tratamento de água, energia elétrica e as pessoas, né? Então, na matéria dos custos da Embasa, a energia elétrica é um dos principais. Hoje a Embasa é o maior cliente da Coelba na Bahia, né? Você imagina a quantidade de equipamentos que a gente tem.
Muitas bombas d'água, boosters, né?
Isso. Então, no sistema de Ilhéus, que é uma cidade com a topografia bem, bem diferenciada, complicado o abastecimento, nós temos diversos equipamentos. Não só nas captações, nos rios, né?
Uhum.
No Rio Iguape, Rio Santana. E temos 4 estações de tratamento, estações de bombeamento, reservatório espalhado pela cidade. Então, a gente investir em geradores para cada unidade dessa seria uma aplicação de um ativo, né? Imobilizar um ativo muito grande, uhum, por conta de uma deficiência de um ente privado, né? Então, uhum, a Coelba precisa também fazer os investimentos necessários para que não falte energia, principalmente na época de alta estação.
Sim.
Mas nós temos alguns equipamentos geradores, que é até difícil achar geradores no mercado com a capacidade para atender aos nossos equipamentos, mas a gente tem alguns coringas, principalmente para a época de verão, alta estação. A gente tem essa preocupação aqui em Ilhéus para manter a continuidade do serviço, né?
Uhum.
Aqui em Ilhéus é uma satisfação também nossa. É uma cidade que já tem 80 mil unidades consumidoras da Embasa. Nós atendemos diariamente a todos os bairros, né? É bom colocar isso. Pode ser bairro alto, parte baixa da cidade, distante, pobre, rico, a gente atende todos os dias. Nós temos uma operação aqui. Investimos também em tecnologia. Nós temos um centro de controle operacional, uma sala como essa aqui. A gente consegue visualizar a pressão da rede de água lá em Urucutuca, lá em Novo Coutos, uhum, lá aqui no Malhado.
Uhum.
Então, a gente monitora e aciona de forma remota. Então, isso é uma tecnologia
que
muita gente nem conhece.
Então, é o uso de tecnologia, né, que a Embasa vem fazendo.
Isso. Tá o abastecimento na Conquista. Uhum. A gente precisa aumentar a rotação da bomba. Então, isso a gente faz na própria sala.
Sim.
Então, é um centro... A gente
faz umas manobras, né?
Referência, são poucos municípios no Brasil que tem essa tecnologia.
Que bom, viu? Antes do intervalo, eu ia fazer uma pergunta para ele, né? Que acabou, não deu tempo. E aí a gente voltou e falamos sobre outras coisas, mas eu não esqueci, não. Eu preciso perguntar ao Felipe, porque é uma questão muito complicada em Ilhéus, que quando chove muito, temos ruas que alagam demais, né? Aí tem gente que fala, a prefeitura não faz o trabalho que tem que fazer uma obra de macro-drenagem que é necessário. Aí outros, e esses bueiros que não funcionam? A Embasa entra onde nisso aí? Resolve ou não resolve? Explica pra gente, Felipe, por gentileza, essa questão em Ilhéus, essas ruas que ficam tão alagadas. Vamos dar um exemplo, ali próximo ao estádio, né? De Ilhéus, na Cidade Nova. Qualquer chuvinha ali,
o centro, né? A Marquês de Paranaguá.
E lá foi feita uma obra de macro-drenagem pela prefeitura e não adiantou de nada.
Então, a Embasa, ela, nos municípios na Bahia, ela cuida do serviço de água e esgoto, né? Então, drenagem, que é água de chuva, fica, uhum, com as prefeituras, né? Drenagem, uhum, e coleta de lixo. E ali são pontos críticos, né? Que não é responsabilidade da Embasa a parte de manejo de águas pluviais,
uhum,
mas ali a gente, que é da cidade, a gente sabe ali que tem um problema ali também, a necessidade de manutenção e investimentos ali para escoar, né, aquela, uhum, água, porque Ilhéus tem uma característica que quando chove, chove de vez, né?
Exato.
Então já tem que ser dimensionado.
Ou seja, a prefeitura tem que fazer mesmo a obra de macro-drenagem.
Há essa necessidade e o que for necessário aí também para colocar no planejamento.
Entendi. Bem, são 12 horas e 49 minutos, estamos conversando com o gerente da Embasa em Ilhéus, o Felipe Madureira. Já falamos sobre diversos assuntos aqui e eu também gostaria de perguntar ao Felipe sobre as dificuldades para abastecer, distribuir água, explica sobre essa importância dos serviços, informações sobre obras a serem melhoradas. Porque tem áreas, por exemplo, que demora de cair água, que falta água, e as pessoas, né, reclamam, procuram logo o Jornal do Meio-Dia.
Então, como eu falei, nós investimos em tecnologia para monitorar todo o abastecimento da cidade, ponta a ponta. Nós distribuímos água diariamente. É importante que cada imóvel tenha o seu reservatório domiciliar, né, dimensionado conforme as normas. Né? Vamos pegar um exemplo. Se Kátia tem 5 pessoas em casa, 5 vezes 200, ela tem que ter pelo menos 1.000 litros de água, porque qualquer interrupção, né, que aconteça, mas isso está na legislação. Então, cada imóvel tem que ter uma reserva de pelo menos 24 horas de consumo. Então, acontece que alguns imóveis aqui têm essa situação da reserva insuficiente, né, o reservatório. Fazemos o abastecimento diário de toda a cidade. O serviço de distribuição, ele é bem complexo, porque, como eu falei, né, a topografia da cidade tem parte plana, parte alta. Então, para a gente conseguir atender diariamente, então, né, nós temos uma equipe aí, mandar um abraço para todos aí, que trabalham 24 horas para estar atendendo, acionando os equipamentos, estação de tratamento que funciona, são 4, né, que funcionam 24 horas. Então, nos bastidores, para sua água chegar com qualidade, né, em sua casa e com pressão, então pense que tem uma equipe ali bem comprometida, trabalhando forte. Né? E falar em qualidade, nós temos um controle rigoroso em laboratórios das estações, laboratório regional, para manter a qualidade. Então, é um orgulho também quando a gente vê assim um centro de hemodiálise, ela só usa a água da Embasa, porque a água ali que, para fazer a limpeza daqueles equipamentos, é, né, a água tratada e garantida. Né?
E perguntar ao Felipe também, Kátia, Ilhéus é uma cidade abençoada, né, naturalmente, a natureza tem vários mananciais, vocês captam água, a Embasa, a Imasa também de Itabuna capta água aqui em Ilhéus, né, em alguns pontos. Então, há algum risco de faltar, ter alguma falha no abastecimento por conta desses locais estarem no nível mais baixo, mas eu creio que com essas chuvas aí está tudo ok, né?
Tá bom, né?
Então, nós temos duas grandes captações aqui, que é a do Iguape e do Rio Santana, que é lá no Rio do Engenho, né? E essa do Iguape, ela já tem uma deficiência com relação às matas ciliares, né? Então, a própria vegetação. Então, quando dá uma estiagem, é a captação, é a barragem que mais sente aquela ali. Nós temos feito investimentos também para aumentar a produção. Investimos na estação de tratamento de água da Zona Sul. E, inclusive, vamos dar ordem de serviço agora, já pensando em uma futura seca, né, uma futura estiagem. Então, qual é a obra que a gente vai fazer? Ampliar, reforçar a estação da Zona Sul, para a gente ter uma condição de fazer a transposição de água. Então, a gente trazer água do Rio do Engenho para o lado aqui do centro-oeste, né, que a gente chama. Então, a gente já vai dar a ordem de serviço, uma obra de 7 milhões. É uma obra que vai incomodar um pouco, porque a gente vai ter que cortar para trazer toda essa linha, essa adutora. Mas é uma obra preventiva, né? Então, numa época de seca, a gente já ter essa condição para não acontecer o que aconteceu em 2016, 2017, que foi... Foi bem crítico. E Zé Lavini só andava aqui nas rádios. Então, a gente já pensando. E vamos licitar no mês de abril, no próximo mês. Já aí é a licitação para contratar um projeto, já para pensar nas futuras gerações, né? Ampliações de barragem, reforço das adutoras. E muita gente não conhece, mas a gente tem um viveiro educador. Nós produzimos 10 mil mudas por semestre.
Ah, é?
Então, para fazer a recuperação das matas, né? Não é nem o papel nosso, mas também nós somos interessados.
Responsabilidade ambiental, né?
Responsabilidade ambiental. Inclusive, a gente está tentando uma parceria com a Maramata, da Prefeitura, para fazer o replantio nessas nascentes do Rio Santana e do Rio Iguape.
Vou falar nisso, eu não sei nem se a Maramata funciona mais, né? Que está lá abandonado o prédio, mas é um outro assunto. Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta assim, sobre essa questão da tarifa da Embasa, que o povo fica, ó... bravo com essa tarifa, né, Felipe? E eu gostaria que você esclarecesse sobre esse aumento das tarifas da Embasa, anúncios sobre o aumento das tarifas e os motivos que levaram a Embasa, né, a essa decisão. Fala para nós, por favor.
Isso, quando fala de tarifa, já não é a parte boa de falar, né?
Não é.
Quando mexe no bolso. A Embasa, ela passou um período aí sem reajuste. Na pandemia a gente congelou, a gente não fez reajuste. Quem regulamenta é uma agência reguladora, a GESA. A GESA, ela autoriza a fazer toda a tarifação do sistema de abastecimento. Contudo, a tarifa hoje ainda de água ainda é uma tarifa módica, porque a gente fala em R$ 36 para 6 mil litros de água. Então, você pensar que R$ 6,00 para 1.000 litros de água tratada em sua casa ainda é uma tarifa módica. E a Embasa tem uma questão social também. Nós cobramos uma tarifa social para quem tem Bolsa Família.
Sim.
Aí a gente cobra pela metade. Então, R$ 18,00, 6 mil litros de água. Então, é uma tarifa que ainda cabe no bolso das famílias. Comparando aí também com a energia elétrica, com celular, com rede de dados, né? Então...
Já a coleta de esgoto, às vezes, né? Pela dificuldade, é um pouco mais cara, né?
Exato.
A coleta de esgoto, ela é 80% do consumo da água, né?
Ressalgado, Felipe.
Se você paga R$ 50 de água, vai pagar R$ 40 de esgoto. É 80% do consumo. Tem estados hoje que cobram o mesmo valor, é 100%. Então, se você paga 50 de água, paga 50 de esgoto. Nossa. Estado até no nível da Bahia, Pernambuco, outros estados, Ceará, é 100%. Por quê? O sistema de esgoto hoje, para você operar, e operar bem, né? Então, o custo é maior de que você tratar água. Então,
e distribuir, né?
A própria equipe do esgoto toda, ela recebe insalubridade. Os equipamentos são equipamentos que tem que resistir aos gases. Então, para você manter isso diariamente, então a tarifa na Bahia é 80% do valor da... É uma tarifa estadual, né?
Bem, como já são 12 horas e 56 minutos, a gente ainda tem notícia para divulgar. Antes de finalizar a entrevista aqui com o Felipe Madureira, que é o gerente da Embasa Ilhéus, é importante também falar sobre a conscientização do uso racional da água, né, Felipe? Porque as pessoas pensam assim, nada, tá caindo água à vontade, vamos gastar. E não é bem assim, minha gente, porque no mundo todo a situação da realidade em relação à água hoje é outra, né? E a gente precisa ter a consciência.
Como o Marcos tocou no assunto aqui, que Ilhéus é uma cidade abençoada, né, por ter esses mananciais, mas a água não é um bem infinito, né? Né, por mais que a natureza faça o papel dela, né, a gente também tem que cuidar de um bem precioso, pensar nas futuras gerações, né? Então hoje a água está nessa tarifa. No futuro, a cada vez mais, a gente que trabalha no saneamento, a gente está buscando água mais distante ou mais profunda, né? Então, no futuro, isso vai aumentar. Então, a pessoa que está ali lavando o carro com mangueira, aqueles hábitos, né? Vai escovar o dente, larga a torneira aberta, né? Vai tomar banho o tempo todo conversando.
Cantando, esquece, água caindo.
Então, esses hábitos, cada um fazendo a sua parte. Com certeza aí a gente vai estar economizando em uso racional para todos, né? A Embasa não está pensando só em que consoma para aumentar o faturamento. Inclusive, a nossa tarifa é assim, quanto mais você consome, vai aumentando o valor unitário, justamente para evitar o desperdício, né?
Importante isso. Essa iniciativa da Embasa, tem esse viveiro, né? Porque em muitos lugares já consideram replantio de árvores, né? Produzir água, né? Isso produz água, né, em muitos locais aí, você replantando, né, refazendo as matas.
É, isso chama ciliar porque tem relação com os cílios, né? Então, se você tirar seus cílios, não vai ter nem a proteção.
Pra, não é?
Né? Então, a ideia é isso, fazer a cobertura das nascentes e ao longo dos rios, né?
Exato. Já tem, se você pesquisar aí na internet, você vai encontrar em outros estados, até na Bahia, fazendeiros que fizeram isso. E aí, aquele laguinho...
Minadouros, né? Voltaram.
Exato, aquele riachos. Laguinho só cresceu mais. Os minadouros, né, Marcos? Isso é muito importante, viu, Felipe?
É isso, com certeza. Tem um programa interessante da Prefeitura de Ibirapitanga, que já é referência, já saiu no Globo Rural, que a Prefeitura ele faz pagamento...
Pertinho daqui.
Faz pagamento para o agricultor que ele, um exemplo, ele cercou a nascente e cuida daquilo ali. Então, todo ano ele recebe uma quantia. E a prefeitura conseguiu financiamentos. É um trabalho bem interessante dessa recuperação dos rios, né? Das nascentes.
Muito bom. Bem, eu quero agradecer aqui ao Felipe Madureira, ele que é o gerente da Embase em Ilhéus. Obrigada, tá, Felipe, por tirar essas dúvidas, esclarecer. Obrigada mesmo, e numa outra oportunidade a gente faz uma outra entrevista. Mas foi muito importante essas informações que você trouxe aqui.
Pronto, nós que agradecemos a oportunidade de estar falando sobre os serviços, investimentos. Falar investimento, a gente está com a obra Levando Água para o Litoral Norte de Ilhéus, a primeira etapa, até o Juerana e Marisol. E a Embasa continua aí fazendo investimentos, trabalhando para a gente manter a qualidade aí do serviço. Agradecer, estamos à disposição aí. Deixa um abraço a todos.
Obrigado, Felipe. Abraço.
São 12, pontualmente 1 hora da tarde. A gente só vai resumir aqui para vocês umas informações, porque já a gente finaliza. Marcos, infelizmente, mais um avião de porte pequeno cai aqui na Bahia, né?
É verdade. Um piloto morreu após a queda de um avião de pequeno porte na manhã de hoje, dia 14, na zona rural de São Sebastião do Passé, cidade do interior da Bahia. A informação foi confirmada pela prefeitura do município. Ainda não há informações se há outras vítimas no acidente, que aconteceu na localidade da Sereia, ao lado de uma fábrica de velas. O nome do piloto, do Seneca PT Rei, ainda não foi divulgado pela prefeitura do município. A produção da TV Bahia apurou que a aeronave saiu de Guanambi, no sudoeste do estado, com destino a Caruaru, em Pernambuco. Existia a previsão de que a aeronave parasse para abastecer em São Sebastião do Passé. A assessoria do Corpo de Bombeiros informou que agentes foram acionados e estão a caminho do local, Kátia.
Pois é, né, gente? Infelizmente, mais um avião caindo aqui no nosso estado, né? No mesmo mês, né? Infelizmente. Ó, acabei de olhar aqui, ainda não temos informações atualizadas sobre essa queda dessa aeronave, né? Mas... amanhã a gente tende a trazer aqui informações atualizadas, tá? Bem, outra informação aqui, que um dos suspeitos de envolvimento no latrocínio do policial militar Marcos Alan Magalhães Vicente morreu em confronto com policiais militares e civis ontem, no município de Santo Estevão. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, durante a diligência, o criminoso disparou contra as equipes que revidaram e o atingiram. A nossa última notícia... A gente não pode deixar de falar sobre essa questão do Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, que a gente divulgou nas manchetes dos nossos jornais, tá? Então, para quem não sabe, o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede o bem-estar da população, considera indicadores de saúde, escolaridade e renda, e é um retrato do estágio em que está cada nação. Os dados são divulgados a cada 2 anos. E aí a gente trouxe nas manchetes dos jornais aqui, né? Como, por exemplo, o jornal Meio Norte Teresina, que fala que o IDH volta a subir depois de 2 anos de queda. A gente espera que ele realmente suba de verdade neste país, né? Felipe, tem alguma colocação para fazer?
Não.
Pensei que... Pronto. Então, essa foi a nossa última notícia de hoje do Jornal do Meio Dia. Vamos encerrar aqui a edição desta quinta-feira. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, você em movimento, inscrições abertas. Supermoda e Almara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Marcos Bezerra, boa tarde para você. Boa tarde aos nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.